E vamos ao CBN Paraná de hoje. Meu bom dia a todos os nossos ouvintes do Estado, também ao Ricardo Silveira. Daqui a pouquinho eu passo para ele, também ao Roberto Benjamin. Hoje nós vamos falar sobre temperaturas baixas no Estado. Eu vou começar com o Ricardo. Ricardo, a sua região aí tradicionalmente é um pouco mais fria. Como é que foi esse frio aí e quais os cuidados que as pessoas têm que ter quando o frio chega e chega desse jeito? Bom dia,
Ricardo. Bom dia, Gilson, bom dia a todos no CBN Paraná. Primeiras horas da manhã aqui na região de União da Vitória, em União da Vitória especificamente, -1 a temperatura. Agora melhorou um pouquinho, 4 graus. Esquentou um pouquinho para a alegria de algumas pessoas aqui na região. Mas em General Carneiro, que fica aproximadamente 40 quilômetros aqui de União da Vitória, -3 a temperatura. Então, um frio bastante considerável para quem gosta, não é? Está curtindo e muito este início, né, de inverno. E também, né, nas redes sociais acabou sendo uma festa, né, os registros, né, de chuva congelada, né, perspectiva de neve, né, então para as crianças também um atrativo bastante interessante. Então essas foram as temperaturas mais baixas registradas na manhã de hoje aqui em União da Vitória e também tendo como base o município de General Carneiro, que tem também uma característica de temperaturas bastante baixas, né, no período de inverno. Mas você frisou, né, Gilson, a questão de algumas preocupações, alguns cuidados. A Prefeitura de União da Vitória lançou ontem, inclusive, uma campanha em suas redes sociais, mobilizando toda a população. Ao avistar alguma pessoa dormindo em vias públicas, não, nas ruas aqui do município, fazer o contato com o setor de assistência social. Foram disponibilizados contatos, né, 24 horas, inclusive, para que as pessoas tenham este momento, né, de solidariedade. Campanhas também para arrecadação de roupas, de alimentos estão acontecendo para este período, né? As pessoas, já muitas delas afetadas pela pandemia, tendo também o fator inverno, o fator frio, necessitam de ajuda. Então, o setor de assistência social aqui do município mobilizado com esses contatos para que as pessoas possam, né, ter este momento de solidariedade durante este período de frio. Outra situação também que merece preocupação com as quedas de temperatura, Gilson, ouvinte da CBN, são as questões envolvendo os hidrômetros, né? Os relógios de água. Inclusive, nessa semana, a Sanepar divulgou um comunicado orientando, né, os consumidores a preservarem este aparelho, né, este utensílio, para evitar qualquer tipo de problema, orientando a questão de cobrir com uma caixa de papelão, de plástico ou de lona, para evitar qualquer tipo de problema. E são frequentes, né, conforme a região. Nosso caso, por exemplo, na região, uma das mais frias do estado, são inúmeros os registros de consumidores tendo este tipo de problema com os hidrômetros, os relógios de água. É por isso a Sanepar faz este comunicado, né, orienta os consumidores para evitar qualquer tipo de situação. Gilson.
Obrigado, Ricardo. Ricardo, eu vou retomar essa tua primeira fala sobre a questão da prefeitura aí de União da Vitória preocupado com as pessoas que estão em situação de rua. Aqui em Maringá também, a Luciana fez uma reportagem exatamente sobre isso. Como é que é o enfrentamento do frio para as pessoas que estão em situação de rua? Luciana, é com você. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Gilson. Pois é, Gilson, hoje aqui em Maringá, muito frio, né? A temperatura mínima aqui em Maringá foi de 3 graus, a sensação térmica de menos 1 grau, né? 1 grau negativo aqui em Maringá. Nas ruas, as pessoas bem agasalhadas, mas teve, claro, morador de rua enfrentando o frio intenso da madrugada. Em Mandaguari, a prefeitura transformou o ginásio de esportes num dormitório e 10 pessoas passaram a noite lá, receberam também refeição. Aqui em Maringá, como é que funciona? Aqui em Maringá, a SASC, que é a Secretaria de Assistência Social, tem a Operação Inverno em andamento, né? Desde o dia 24 de maio, as equipes ficam de plantão. E essa noite, as 4 equipes de plantão entregaram 81 cobertores, fizeram 117 acolhimentos, atenderam, né, 117 pessoas, distribuíram 81 cobertores e acolheram 3 pessoas. 3 pessoas que foram levadas para um abrigo, né? Porque nem todo mundo quer sair da rua. Então, quando o morador de rua se recusa a ir para um albergue ou até para a casa da família, porque muitos têm família aqui em Maringá, quando eles se recusam, eles recebem cobertores para passar a noite mais aquecidos. Então, 3 pessoas aceitaram esse acolhimento e foram para o albergue aqui de Maringá, que tem vagas, que são vagas custeadas pelo município, ou então, e uma pessoa foi para a casa da família. Gilson.
Obrigado, Luciana. Agora nós vamos a Cascavel, com o Roberto Benjamin. A Itaipu firmou convênio com o governo do estado. Roberto, bom dia.
Bom dia, Gilson e ouvintes do CBN Paraná. Destaque aqui na região oeste, entre outras informações, vamos falar sobre a presença do secretário de Estado da Segurança Pública em Foz do Iguaçu, convênio assinado ontem com a Itaipu Binacional para aquisição de 7 caminhões autobomba-tanque de combate a incêndios. As informações com a repórter Franciele Tien.
A Secretaria de Estado da Segurança Pública assinou em Foz do Iguaçu, nesta segunda-feira, um convênio com a Itaipu Binacional para aquisição de 7 caminhões autobomba-tanque de combate a incêndios florestais para o Corpo de Bombeiros do Paraná. Os veículos serão entregues ao 9º Grupamento de Bombeiros de Foz do Iguaçu. O investimento foi de R$5 milhões. Parte de um pacote de R$50 milhões do Estado para a proteção da sociedade. O secretário da Segurança Pública, Rômulo Marinho Soares, agradeceu a parceria feita no Oeste.
Essa parceria para nós, ela veio num momento muito importante, que agora nós vamos conseguir ter tempo para planejar o emprego do recurso, nós vamos fazer uma grande licitação. Então, ela chegou no momento em que a gente está realmente ampliando as ações do Corpo de Bombeiros aqui em Foz. Então, essa parceria é a forma que o governo do Estado encontrou para valorizar a segurança pública. Estamos trabalhando muito lá na Secretaria para justamente a gente priorizar aqui a nossa fronteira e o Corpo de Bombeiros está incluído nesse contexto.
O restante do pacote será para reformas e outros equipamentos para as forças policiais. O diretor-geral brasileiro da Itaipu, João Francisco Ferreira, ressaltou a importância do Corpo de Bombeiros para a população e o benefício da parceria.
A instituição Corpo de Bombeiros é das mais reconhecidas, das mais bem avaliadas de nosso país. E realmente isso tem uma razão muito simples, porque o bombeiro deve estar 24 horas pronto para atender a qualquer chamado. E ninguém chama bombeiro normalmente para uma festa, sempre chama diante de uma tragédia, de um sério problema, de um pedido de socorro, e nós sabemos que os bombeiros buscam atender no prazo mais curto possível, porque trata-se de vidas humanas. E por isso, nossa Itaipu Binacional não poderia ficar indiferente a uma solicitação dessa natureza de apoiar o nosso Corpo de Bombeiros.
A aquisição dos caminhões, além de beneficiar a cidade e a costa oeste, também poderá ampliar os atendimentos na fronteira. Franciele Tien, para a CBN.
Obrigado, Fran, pelas informações. E os veículos serão entregues ao 9º Grupamento de Bombeiros de Foz do Iguaçu, investimento, portanto, de R$5 milhões. Gilson.
Roberto, obrigado pelas tuas informações e já encerro por aqui também a sua participação. Obrigado pela sua participação, Roberto.
E para fechar, Gilson, vamos falar um pouquinho sobre a vacinação. Cascavel, a primeira dose, 175.800 pessoas já receberam. A segunda dose foi aplicada em 41.500 pessoas. E segue a vacinação dos trabalhadores do transporte coletivo rodoviário. E de quarta até sexta-feira acontece a repescagem para os trabalhadores do ensino básico e superior. E espera-se a chegada de mais vacinas para a vacinação da população por faixa etária. A taxa de ocupação, dando uma olhadinha aqui, Gilson, a taxa de ocupação na Macro-Oeste nesta manhã é de 97%, a taxa de ocupação em Cascavel, 96%. Uma ótima terça-feira a você, ao Ricardo, aos ouvintes e até amanhã.
Ricardo, obrigado pela sua participação. Também quer dar aí seu diagnóstico, o último boletim da Covid por aí?
Exatamente, Gilson. 27 novos casos, né, foram confirmados em União da Vitória. Ontem, um dado importante, o município completou uma semana, né, sem registros de óbitos, foram vários, né, consecutivos. Então, ontem, uma semana sem registro de morte, são 122 desde o começo da pandemia. Por aqui, segue a vacinação também contra a Covid-19, trabalhadores do transporte coletivo e ainda caminhoneiros recebendo imunização em postos da área central aqui de União da Vitória. Com relação ao frio, né, Gilson, para poder finalizar, um momento de sensibilidade por parte de todos nós. Algumas vezes reclamamos, pô, a blusa não é bacana, o ar-condicionado não está funcionando, mas esquecemos que algumas pessoas não têm nem isso para poder reclamar, né? Bom dia e até amanhã.
Perfeito, Ricardo. E falando da Covid aqui também, na Maringá, nós tivemos aí o registro de 314 casos novos de Covid-19, infelizmente 11 óbitos, ainda estamos com os leitos ocupados, né? Uma lotação significativa, 97,8% dos leitos de UTI, os leitos do SUS 85,28%, 95,15% os leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. E assim nós desfazemos a rede da CBN Paraná. Um grande abraço aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, Centro-Sul do Estado.